passar por um instrumento contratual que fosse reconhecido em termos internacionais e aceito pelo Banco Central Europeu. O que lhe pergunto é se alguma vez esta solução lhe foi colocada ou se a defendeu como uma via de solução do problema de reembolso ao BES, da exposição ao BES Angola.
Sr. Deputado, essa solução nem vejo como é que haveria de me ser colocada, porque ela nunca seria uma solução intermediada pelo Ministério das Finanças. Era matéria entre bancos centrais, entre reguladores, relativamente aos bancos que estavam sob a sua esfera de atuação e de responsabilidade.
Falámos abundantemente de conflitos de interesse, e para terminar, Sra. Ministra, de conflitos de interesse, Sra. Ministra, peço desculpa, Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque. Não, foi mesmo um lapso, não estava utilizado nenhum tipo de sarcasmo. Peço desculpa, equivoquei-me. Falámos abundantemente de conflitos de interesse nesta audição e gostava de abordar os seus próprios conflitos de interesse. A senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, depois de ser Ministra das Finanças e de nessa qualidade ter tido um papel crucial relativamente ao BES e acedido a um conjunto de informação sensível sobre o banco, aceitou exercer funções na Arrow Global, uma empresa especializada na compra e gestão de crédito mal parado. A Arrow Global surge em diversas fases do processo associado à venda dos ditos ativos tóxicos do novo banco, que tanto tem custado aos contribuintes. No projeto Viriato, a Arrow Global concorre ao concurso de aquisição, mas perde o negócio para a Ancorage. Curiosamente, quem assessora a operação é a Alantra, do qual faz parte a sua ex-colega de governo, Ana Rita Abarosa. Depois, a Arrow Global adquiriu a Norfin e a White Star. Ora, por exemplo, a White Star representou o fundo buy-in no negócio do projeto Sertórios, muito embora o tenha perdido. E, portanto, estas movimentações da Arrow Global demonstram que há um grande interesse pelos ativos tóxicos do novo banco. A senhora doutora não acha que há um conflito de interesses neste cargo que exerce na Arrow Global? Não acha que pode estar a fazer uso de informação privilegiada, que naturalmente tem, porque tem mesmo que a ter, que obteve em funções públicas para beneficiar estes privados?
Senhor Deputado, para que fique absolutamente claro, e aliás eu já o disse isso a propósito de várias questões que me colocaram hoje, eu não tive acesso a nenhuma informação privilegiada, nem poderia ter. Como digo, as características do ativo e do passivo do então BES e depois do novo banco, e eu expliquei aqui, inclusivamente, porque é que não poderia ter participado ativamente na separação de ativos e passivos, também porque não poderia ter acesso a esse tipo de informação e, portanto, não tive acesso a nenhum tipo de informação privilegiada. Não deixo de registar ainda assim que o Sr. Deputado diz que a Arrow Global participou em processos e perdeu. E, portanto, nem estou a ver muito bem como é que o facto de ter participado em concurso e de ter perdido indicia aqui o que quer que seja. Mas isso é, se calhar, só uma dificuldade minha de não perceber de onde é que vem a ligação. Não, não entendo que haja. Não tive acesso a informação privilegiada, nem tenho qualquer tipo de intervenção nas funções que tenho. Eu sou, e para que fique claro, eu sou administradora não executiva de um grupo que está sediado no Reino Unido, que atua no Reino Unido, na Irlanda, na Holanda, na Itália e em Portugal, portanto está presente nestas cinco geografias. Eu sou administradora não executiva e não tenho qualquer intervenção nas propostas que são feitas, que são apresentadas, e se cabe às equipas operacionais que estão nos vários países. Em Portugal é a White Star e a Norfin, mas só uma precisão, a White Star foi comprada pelo Grupo Arrow ainda antes de eu lá estar, a Norfin é que é uma aquisição mais recente. Mas nem as minhas funções no Grupo Arrow têm qualquer possibilidade de conflito de interesses, porque eu não tenho qualquer intervenção nessas matérias em decisão, isso não acontece, não faz parte nem das minhas funções e nem das regras de governance que lhe posso garantir, Sr. Deputado, são integralmente respeitadas, nem tive acesso a qualquer informação que pudesse eventualmente ser relevante nesta matéria e, como o senhor Deputado mesmo referiu, concorreu ao processo sem que perdeu e, portanto, como digo, nem mesmo aí, enfim, consigo ver qualquer ligação, mas espero ter esclarecido. E o Sr. Deputado diz que falámos aqui muito de conflitos de interesses. Falou o Sr. Deputado. Eu, francamente, não, e expliquei-lhe porque é que não os tinha visto. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados desta comissão e como saúdo a Dra. Maria Luísa Albuquerque, cujas respostas já esclareceram algumas das minhas dúvidas, mas permanece uma certa perplexidade relativamente ao tema da capitalização pública, em relação ao qual desenvolvi aqui uma linha de inquirição para a qual peço a sua paciência, Sra. Doutora. E começo assim. As irregularidades contabilísticas na Spirit Center International, mais de 1.300 milhões de euros, foram conhecidas através do exercício ETRIC 2 em novembro de 2013. O Ministério das Finanças sabia?
Senhor Deputado, vou fazer aqui um esforço de memória. Foi por essa altura que a atuação do Banco de Portugal se tornou mais intrusiva e que começaram a ser postas em prática as medidas que nós designávamos genericamente como ring fencing. O momento em que tive conhecimento desse facto, em termos de memória, já não sei precisar, bem vistas as coisas, já lá vão muitos anos.
Portanto, o Ministério das Finanças e a Ministra das Finanças sabia, se não em novembro, perto disso, da existência desta grave e grande irregularidade.
Eu tenho conhecimento disso, até porque esse facto é público. Não lhe sei dizer quando é que tomei conhecimento e de que forma. É uma resposta honesta. Já lá vão muitos anos e não...
Muito bem,
não tenho...
um mês exato não também não é crucial, senhora doutora. As dúvidas sobre a robustez da garantia do Banco Nacional de Angola, ao BESA, existiam pelo menos desde janeiro de 2014, à altura até que o Banco de Portugal não considerou elegível para efeito de cálculo dos rácios de cobertura de capital. O Ministério das Finanças e o Sr. Ministro da Altura sabiam?
Que, ver se eu percebo a pergunta, portanto, se sabia que o Banco de Portugal não considerava a garantia elegível para efeitos...
Que havia dúvidas sobre a robustez e, portanto, neste caso, a elegibilidade ou até a não revogabilidade, que depois mais tarde veio ocorrer, da garantia prestada pelo Banco Nacional de Angola ou BESA.
Não tenho memória, mais uma vez, de quando é que tomei conhecimento. Como digo, entre finais de 2013... E eu recordo que eu tomei posse como ministra em julho de 2013, portanto, entre finais de 2013 e o momento da resolução, houve múltiplas conversas e trocas de informação com o governador do Banco de Portugal. A garantia de Angola foi manifestamente um assunto discutido. Não lhe sei precisar quando é que tive conhecimento de que o Banco de Portugal não a reconhecia para efeitos prudenciais.
Os problemas da área não financeira do GES foram semipúblicos, enfim, há hoje notícias de que foram comunicados a várias autoridades ao longo da segunda metade de 2013 e primeira metade de 2014, mas foram certamente objeto da reunião já aqui referida de maio de 2014, em que membros do Grupo Espírito Santo, acompanhados do Dr. José Honório, lhe partilharam consigo as dificuldades do grupo, da parte não financeira do Grupo GES. Portanto, confirma esta reunião, já falou nisso. Qual é a linha aqui que eu quero, é onde eu quero chegar, Soutora? É de que, conhecendo-se estas coisas, ou nestas datas ou em datas aproximadas, a pergunta é se o Ministério das Finanças, não só o Banco de Portugal, mas se o Ministério das Finanças tomou alguma iniciativa, adotou algum cuidado especial, tinha alguém dentro do Ministério a acompanhar a situação do Grupo Espírito Santo ou as iniciativas do Banco de Portugal para acompanhar a parte bancária do Grupo Espírito Santo no ano de 2014?
Sr. Deputado, as iniciativas do Banco de Portugal... As medidas, as precauções que o Banco de Portugal foi tomando para salvaguardar o Banco Espírito Santo daquilo que eram os problemas que iam sendo conhecidos ao nível do grupo, foi matéria em que eu pessoalmente muito discuti com o Sr. Governador do Banco de Portugal e, portanto, essa foi matéria que foi permanentemente trocada entre nós. Acompanhamento das empresas do Grupo GES propriamente não, como não fazíamos o acompanhamento de qualquer outro grupo não financeiro, não fazíamos esse acompanhamento. Não significa que não tivéssemos consciência de que problemas no Grupo Espírito Santo eram muito indesejáveis para a economia, com certeza que sim, mas não era sequer matéria do âmbito do Ministério das Finanças fazer um acompanhamento específico de uma área não financeira. Aquilo que era a nossa preocupação e a nossa responsabilidade era, junto do supervisor, do regulador, de quem tinha os poderes para o fazer, confirmar e obter as garantias necessárias de que o que era necessário fazer para proteger o banco de uma eventual materialização de riscos na área não financeira estava a ser feito. Portanto, essa era a competência, foi exercida e foi diretamente por mim, sendo que naturalmente depois havia alguns contactos entre membros do gabinete e o Banco de Portugal para questões de pormenor, mas foi no essencial eu, junto do Sr. Governador, que acompanhei esse processo.
Muito obrigado. Portanto, havia um acompanhamento do Ministério das Finanças relativamente a este tema, nos termos em que descreveu, o que não impediu de que, a 29 ou 30 de julho, o anúncio dos resultados semestrais do Banco Espírito Santo, num montante negativo de 3.577 milhões de euros, fosse uma autêntica, já aqui descreveu várias vezes como surpresa, e para os intervenientes no processo tenham... mudado o jogo, digamos assim, no dia 29 de julho. Eu, na audição aqui do Dr. José Ramalho, no dia 29, perguntei-lhe se havia quatro alternativas de futuro para o Banco Espírito Santo em determinada altura: capitalização privada, capitalização pública, resolução ou liquidação. Todos eles tiveram em cima da mesa em determinados momentos, com determinada intensidade. Mas a capitalização privada morreu nesse dia no anúncio dos prejuízos substanciais do banco, e eu quero perceber, então, o que é que se passou com a capitalização pública também nesse dia. Porque até aí, o que nós viemos a apurar nesta comissão é que havia 6.400 milhões de euros disponíveis na linha de financiamento do sistema financeiro da Troika. O Banco de Portugal sempre tinha dito que havia acesso a essa linha e mais. Comunicou isso às pessoas que vieram ser nomeadas para a Comissão Executiva do Banco e garantiu-nos que esse seria sempre um plano B no caso da capitalização privada falhar. O Conselho de Administração do BES achou que era possível recorrer a essa linha até ao último dia, do tal 30 de julho, que foi ter a reunião consigo, em que a senhora, na altura, ministra, lhes disse que não lhes disse que não era impossível aceder à linha, havia um enquadramento novo e que havia talvez falta de tempo. Depois de semanas em que toda a gente achava que o acesso a esta linha era possível, de repente havia falta de tempo. E aqui atribuo mais uma vez à precipitação que o anúncio público dos prejuízos do primeiro semestre geraram. Portanto, a minha perplexidade tem a ver com isto. Eu durante algum tempo achei que o Governo, e em particular a Sra. Ministra, tinha tido a coragem de dizer ao Grupo Espírito Santo, tal como no passado tinham recusado o bailout, tinham recusado também a capitalização pública, com o argumento claro de que não queria pôr dinheiro dos contribuintes a responder por negligências e erros e prejuízos do Banco Espírito Santo. Mas a Sra. Ministra hoje vem aqui dizer que foi uma não decisão, já não havia tempo. É isso? Estou a ser injusto em alguma parte desta minha descrição?
Não, Sr. Deputado, de tudo. Eventualmente até teria dito que não, porque, como eu já tive a ocasião de dizer nesta comissão, julgo que perante as circunstâncias a resolução foi uma solução superior. Ou seja, que tendo o mesmo impacto para credores, subordinados, acionistas, depositantes, o impacto foi exatamente o mesmo, uns ficavam integralmente protegidos na mesma, outros perdiam tudo na mesma. Entendo que é uma solução superior, como eu aqui já expliquei. Até poderia ser essa a resposta, mas a verdade é que o Governo nunca ponderou em concreto, ou seja, nunca teve de tomar uma decisão sobre a matéria, porque é verdade que, portanto, quando se diz que a recapitalização pública está disponível, quando nós temos um montante de 6,4 mil milhões que nos comprometemos a manter para essa finalidade até ao fim do exercício de Comprehensive Assessment, ou de avaliação abrangente do Banco Central Europeu, que se concluiria em outubro desse ano. Quando dizemos que temos uma linha para fazer face a contingências dentro do setor financeiro, obviamente que estamos a dizer que a recapitalização pública é um mecanismo que está disponível. São fundos que estão disponíveis para acudir a bancos. Mas esses fundos também podem acudir, não é acudir a bancos, é acudir à situação de estabilidade financeira. Peço desculpa pela precisão de linguagem, porque é isso exatamente que está em causa. Aquilo que tem de ser preservado, que é a obrigação do regulador, e em particular do Ministro das Finanças, é a preservação da estabilidade financeira. Esse é o objetivo maior. Depois, dentro dos leques de soluções que são possíveis, equaciona-se qual é que se deve adotar. A forma como os acontecimentos decorreram, a forma como eles se precipitaram, na verdade, levaram a que naquele fim de semana, naqueles últimos dias, verdadeiramente só houvesse duas soluções execuíveis. Uma que seria a resolução e a outra que seria a liquidação, sendo que a liquidação, toda a gente o disse e eu mantenho, e sobretudo uma liquidação desordenada, desde logo não teria preservado a estabilidade do sistema financeiro. E depois eu julgo que os custos teriam sido um múltiplo daqueles que vierem a ser, no final, apurados de todo este processo, seja lá quando for. Mas, como digo, independentemente da minha resposta até poder vir a ser essa, mantenho aquilo que sempre disse, é a enorme vantagem de ser verdade, e portanto mantém-se verdade passados estes anos, é que essa decisão nunca foi tomada pelo Governo, porque essa proposta em concreto nunca foi apresentada. A linha de recapitalização pública estava de facto disponível, depois em cada caso concreto teria de ser avaliado. Neste caso concreto não foi, enfim, como digo, pela sequência de acontecimentos que os senhores deputados também já têm conhecimento.
Portanto, a conclusão que eu tiro é que foram assumidos os compromissos e os riscos e aquilo que ainda estamos hoje em dia a pagar, eventualmente com retorno no futuro, mas muito incerto e muito longínquo, estamos nesta situação